Papo Pop.
Olá, internauta, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso querido podcast Papo Pop, aqui do Sistema Jornal do Comércio Interior. Eu estou aqui com Elton Breitner, meu querido amigo e co-apresentador.
Olá, pessoal!
E hoje a gente vai falar sobre uma novidade que não é nova, mas que deixou todo mundo aí em polvorosa na internet nas últimas semanas, né, Elton?
Com certeza, gente. Nós estamos falando do queridinho do momento, Cobra Kai. Gente, sério, uma das melhores séries lançadas nos últimos anos.
Remake aí, né? Quer dizer, não é remake, é continuação.
Continuação direta, né? Dos filmes.
Dos filmes do Karate Kid, gente. Aquela franquia maravilhosa, né, de filmes dos anos 80, que se passa aí 30 anos depois, Elton, tu acredita que já fazem 30 anos?
30 anos, mais precisamente 34, creio eu. 34, 35, alguma coisa assim.
Eu não sou, né? Eu não sou da geração da época de lançamento do filme. Quando eu vim saber o que era Karate Kid, o filme já era uma lenda, né?
Sim.
Passava na sessão da tarde. Menino, que saudade do tempo.
A nossa geração não viveu a época. Exato. Do sucesso, mas Karate Kid atravessou gerações. Então, assim, sempre, a cada década tinha novos fãs.
Exato.
Nós somos fãs da geração 90. Uhum. Nos anos 2000 também teve muitas reprises e muita gente conhece, né?
Saudade do tempo, que, assim, filme bom. Filme de bom de verdade passava assim na TV aberta, de boa, sabe? Que saudade dessa época, viu? E de ter tempo pra ver esses filmes também.
Com certeza.
Mas aí essa série foi lançada e trouxe aí uma nostalgia gigantesca, porque ficou na obscuridade por 2 anos, né, Elton? Essa série já tem 2 temporadas.
Sim.
Porque ela fazia parte lá do catálogo prêmio do YouTube, que não deu muito certo, né? Só, basicamente só tinha Cobra Kai lá de aproveitável. Sim. E aí a Netflix enxergou essa oportunidade, comprou e a série foi hit, assim, em uma semana.
Em uma semana, gente. Top 5, top 3, superou Lucifer na audiência e é um grande sucesso.
Pois é.
Um grande sucesso.
Mas e aí, Elton, como foi pra você?
Meu Deus!
Reencontrar esses personagens da sua infância.
Nossa, Antônio, foi uma das melhores experiências audiovisuais que eu estou tendo, sabe?
Sim.
Eu lembro que quando Cobra Kai foi anunciado, aí eu postei YouTube Premium. Eu não tinha interesse em assinar YouTube Premium. Então, foi lançado em 2018, na primeira temporada, a segunda no ano passado. E passou, eu não assisti, só vi as notícias. Eu disse, caramba, isso deve ser muito bom. Fui ver o trailer. Eu disse, poxa, são os mesmos atores, né? Dando sequência à história dos filmes, que eu sempre amei. Eu amo Karate Kid, a franquia. E, enfim, é um filme que tá comigo desde, né, sempre. Ah, eu gosto do 3, é meu guilty pleasure. Eu ainda tolero o 3. Não engulo o 4, você sabe que tem um 4, né? Que é Karate Kid da nova geração, que é o Senhor Miyagi, mas ele treinando uma menina, que é Hilary Swank, novinha, adolescente.
Sim,
e tal.
Eu lembro dele. Na minha cabeça, esse era o 3, eu tô.
Não, esse é o quarto filme. O terceiro ainda tem Daniel San e Senhor Miyagi. Mas, assim, pra mim foi uma surpresa quando a Netflix anunciou: eita, Netflix, pronto, agora eu vou assistir. E, gente, quando entrou no catálogo, eu botei lá pra receber a notificação, assim que entrou, eu devorei a primeira temporada em um dia. E eu só parei porque eu tive que trabalhar.
Olha aí.
Então, no dia seguinte, eu vi os outros 10 episódios da segunda temporada. São 10 episódios de cada. E eu não consegui parar, gente. É muito bom. Eles humanizaram os personagens. Fizeram uma inversão de protagonismo.
Total.
Porque agora nós temos Johnny Lawrence, né, como o protagonista. Ele que era o vilão do primeiro filme.
Uhum.
Vilão, teoricamente, porque existem aí umas discussões.
Teorias, né? Teorias.
Daniel não era lá esse santo todo, não.
Toda história tem seus dois lados.
Tem seus dois, né, lados.
Mas, na minha visão, Daniel ainda é o mocinho dessa história, porque ele sofria bullying. Não tem pra onde defender o Lawrence, apesar de que tem um episódio muito legal em que a gente sabe a visão dele da história, né? Uhum. Que na história dele, o vilão é o Daniel, realmente, ali.
É o Daniel.
Né? Mas é divertido você ficar acompanhando aí essa... Como saiu do ringue a... Que nem é ringue, é tatame, né? Que é karatê. A rivalidade deles.
Pois é. E é muito interessante isso porque, veja, o filme eu fui ter essa visão. A gente sabe que em How I Met Your Mother já trouxe isso, né? Os dois protagonistas,
inclusive,
participaram.
É maravilhoso o episódio, né? Porque o Barney, ele é controverso igual o Lawrence, sabe? Porque que inclusive foi uma coisa que eu fiquei, porque os anos 80 era uma outra mentalidade, né? Quando você for assistir Karate Kid com a mentalidade de hoje, você já fica assim, epa. Mas eu fiquei, meu Deus, o que é que vai ser desses personagens? Porque o Lawrence, ele é ele tem uma masculinidade tóxica, né? E isso sai dele. Ele não teria como ele ser um membro da sociedade atual que problematiza as coisas. E aí, no Cobra Kai, eles fazem isso perfeitamente, sem precisar explicar, né? Que é uma coisa que os filmes e séries de hoje fazem muito, que me dá ódio. Já tá explicando tudo toda hora.
Sim, são, né? Flashbacks, né? Então, tudo vai se encaixando. Quem não viu os filmes, pode assistir Cobra Kai, né? Você fica situado no que aconteceu lá nos anos 80, mas você é introduzido na nova trama. Gente, só um recado que era pra gente ter dado o início. Não vamos ter spoiler.
Não vai ter spoiler.
Então fiquem
não.
Tranquilos, a gente vai comentar tudo, mas sem dar spoiler.
Elton, quando você era criança, você queria fazer karatê? Eu queria.
Eu queria.
Por causa do Karate Kid.
Eu queria. Eu sempre tive esse sonho. E Karate Kid foi que eu sempre gostei de artes marciais por conta de Karate Kid. Karate Kid abriu a porta para assistir outras obras de luta, né? Enfim, os animes que a gente assistia sempre teve luta também, né?
Sim.
As artes marciais, né? Então sempre gostei, sempre quis participar. Só que agora, com Cobra Kai, esse desejo tá voltando. E eu acho que talvez agora seja possível fazer, viu?
Pois é, eu fiquei... eu queria tanto aprender karatê.
Ai, gente, é muito legal.
Eu ia ser aquele personagem lá que faz parte do Cobra Kai, que é o único adulto no meio de um monte de criança.
Hilário, ele entra na segunda temporada.
É o Arraia, né?
Isso, Arraia. Gente, não, pra quem tá preocupado assim, mas vai ficar só na nostalgia? Não.
Não fica.
Nós temos os dois protagonistas, que são os mesmos personagens dos filmes originais, mas nós temos outros, uma dezena de protagonistas novos, né? Que é uma geração nova, gente.
E apesar da nostalgia
ser... São bons personagens.
Isso.
Ótimos, na verdade.
Apesar da nostalgia ser uma parte importante da história... ela não segura sozinha a trama, sabe?
Isso.
Né?
Ela segue. Ela é situada nos dias atuais.
Exatamente.
E ela não sai dos dias atuais. Então, assim, não se preocupem. Gente, é perfeito.
Inclusive, é muito legal você ver essa inversão aí. Porque nos anos 80 era muito fácil você fazer uma série como um filme como esse, porque as pessoas realmente saíam pra fazer as coisas. Hoje em dia é tudo digitalmente, né? Todo mundo nas redes sociais. E eu achei que eles incorporaram isso de uma maneira muito verossímil na série.
Sim.
Porque as coisas realmente acontecem da maneira... As coisas viram uma febre do nada e você nem sabe por quê, mas virou, porque viralizou, porque por algum motivo, enfim.
Sim, sim.
É muito legal.
E, gente, essa questão de Daniel LaRusso e o Lawrence, essa rivalidade deles, isso também... Porque, vejam, a análise que foi feita antes de Cobra Kai, devido a também How I Met Your Mother, né?
Sim.
Tipo, quem era o vilão, na verdade, Daniel que era o vilão, etc. Na verdade, isso ainda permanece na série, porque Daniel continua... Ele tem umas atitudes aí, eu acho que bem reprováveis na série.
Na verdade, os dois, né?
Os dois. Então, assim, os dois são humanos... Né? Então são personagens extremamente humanizados e eles estão em busca aí, eles estão evoluindo.
Sim.
Veja, John Lawrence já não é mais aquele, ele não é mais terrível como ele era. Né? Ele praticava bullying, mas agora assim, ele continua com seu machismo. E eu acho muito engraçado as partes machistas dele, assim, porque o pessoal fez um humor muito inteligente, muito bacana. Mas você vê que ele é um cara que, ele já é um cara com mais de 50 anos, então tipo, ele já tem ele tem mais maturidade, entendeu? É um cara que sofreu muito, vocês vão entender.
Exato, eles explicam sem passar pano.
Sem passar pano.
Olha, ele é assim por causa disso.
Exato. Né? Mas ele é errado, tá, gente?
Sim.
E a série deixa isso claro.
Deixa.
Tá errando nisso. Daniel LaRusso, beleza, se deu, assim, melhor na vida em alguns aspectos.
Mas ele não é um santo, né?
Não é um santo. Poxa,
muito
ele falou
legal.
Umas coisas que... A primeira aparição dele, eu fiquei com ódio. Eu disse, pô, velho, Johnny Lawrence, se dá na cara dele agora, ele é um idiota. Mas ele é humano, então ele é super legal também.
E a série convence você, no começo, né, que o vilão verdadeiro é o Daniel. É muito legal isso.
É muito legal. Então fica essa inversão do protagonismo, mas claro, do gente, Daniel ainda continua como protagonista, sim, entendeu? Mas a gente tem um focozinho mais...
Mas eu acho que eles dividem
o protagonismo. Eles dividem, é. Na verdade, fica... É muito bem equilibrado. Uhum. Né? E o mesmo se diz respeito aos personagens da nova geração, gente. Que são os adolescentes dos dias atuais. Assim, tem divisão também. Nós temos... Ninguém fica escondido. Todo mundo tem um protagonismo, né? Todo mundo é bem explorado.
É legal porque todo mundo tem seu arco ali.
Todo mundo tem seu
arco. Ora a série foca mais em um determinado personagem.
Sim.
Ora foca mais em outro. Mas todos eles são trabalhados, né? Eu acho isso muito legal. Porque geralmente essas tramas focam mais no protagonismo.
Exatamente.
Né? E esquecem do resto dos personagens.
Com certeza.
É uma coisa engraçada que How I Met Your Mother aborda, inclusive, mas que eu fiquei pensando que a série não ia abordar, porque meio que bota a perder o ápice do primeiro filme. Mas que o golpe do Daniel LaRusso foi ilegal, né? Aquele chute, o da garça, que ele dá... Uhum. Que faz com que ele vença o torneio, né? Mesmo machucado, foi ilegal. E eu achei isso incrível. Pois incrível mesmo.
É, vocês vão conhecer um pouco mais do seu Daniel San. Vocês vão ver que ele não é... Enfim, não é esse santo todo, não. Enfim, ele é humano, gente. Ele tá errando. E nossa, a série tem muita... Tem ação, mais na segunda temporada, né? Que melhorou no quesito ação na segunda temporada. Mas assim, tem muito drama. E é um drama bom, não é aquele dramalhão. É um drama. Então, assim, você realmente sente pelo personagem.
Sim.
Você fica, sabe, apreensivo pelas situações. E também tem muito humor. Eu achei muito engraçado
muito
Cobra Kai.
É muito, né? Legal.
Especialmente o próprio Lawrence, assim. Quando ele é um senhor que tá assim, se integrando ao novo mundo agora, né? Ele
descobriu as redes sociais.
Isso, ele tá muito preso nos anos 80, isso é muito evidente. O carro dele, as músicas que ele ouve, tipo, ele não se repaginou. Mas ele vai começando, a série vai levando essa evolução, né?
Sim, inclusive falando em música, a trilha sonora da série uma coisa extremamente saída dos anos 80,
entendeu? Até isso é perfeito.
Parece que a série foi feita nos anos 80. Porque é Queen, Guns N' Roses, AC/DC, entendeu? É só banda de rock dos anos 80.
Super legal.
Inclusive a música original da série, né, da trilha sonora, também é aquele rockzão que...
Sim.
Que leva você aos anos 80, né? Porque sim, nos anos 80, quando tinha uma cena de ação, o que tocava era rock, né? A gente não tem ainda essa forma de se fazer trilhas sonoras que a gente tem hoje, né? Então é muito, muito interessante. É nostalgia pura, apesar de não se valer só disso.
Com certeza. Né? E, gente, o que eu achei mais interessante é que, tipo, eu gosto muito quando uma obra ela respeita a obra anterior, né? Porque Cobra Kai é uma sequência de uma série de filmes antigos. Uhum. E todos os elementos estão lá. Tipo, a série é fidelíssima, sim, ao universo muito. Karate Kid.
Muito.
É totalmente integrado. Inclusive, a gente, claro, não vai dizer aqui, mas em um determinado ponto da série, personagens secundários do filme aparecem, reaparecem. Né?
E é muito legal.
É muito legal a forma que reaparecem, porque, tipo, é totalmente carregado de humanidade também nesses personagens. E, nossa, gente, é incrível.
É um roteiro escrito com muito carinho. Viu?
Muito carinho. E... Eu acho que é de fã para fã, sabe?
Exatamente. É? Dois defeitos que eu achava que a série tinha. Um eu acho que já vai ser corrigido na terceira temporada. E outro meio que já foi. Porque eu me irritava muito com o fato de que o Johnny Lawrence, ele caiu no ostracismo porque ele perdeu aquela luta, como se a gente não tivesse vários exemplos de atletas que perderam grandes torneios, grandes jogos. Sim. As próprias Olimpíadas mesmo, né? Sempre tem um perdedor que volta no ano seguinte e ganha, né? Aí eu tinha ficado muito chateado com isso aí, porque eu tinha achado, não, minha gente, a vida dele é só horrível isso. Só por causa disso, só porque ele perdeu um torneio há 1 milhão de anos atrás. Mas aí a série vai explicando, né? Ele também tem um problema muito sério com bebida, viu? Porque toda hora aquele homem tá com cerveja na mão.
Pois é. E ele tem problemas familiares.
Sim.
Que problema familiar, todo mundo sabe que é uma coisa muito séria. Exato. Porque é o seu primeiro seio de pessoas, né? Uhum. E, gente, é tudo explicado. Então,
tudo
assim,
aprofundado.
Tudo,
né?
Aprofundado.
Muito legal.
Então, vocês vão se surpreender, é sério. Não conhece Karate Kid, assiste a série, vocês vão querer ver os filmes, mas assim, podem ir direto pra série. Não.
Até porque, inclusive, eu nem lembro direito dos filmes. Eu lembro aquela memória afetiva. E sim, eu tô assistindo super bem, entendeu? É maravilhoso, inclusive, tô achando.
Pois é.
Tô ansioso pela terceira temporada, porque a segunda, olha, termina de um jeito.
Gente, o final da segunda temporada tem um gancho, assim, bombástico para a terceira. Aliás, dois ganchos, né? Nós temos um evento que acontece aí, gigantesco, uma coisa. Temos também uma indicação de um retorno de um possível personagem, que era dos filmes, não apareceu nas duas primeiras temporadas. Mas é isso, gente, tá pronta, mas só vai estrear em 2021. Infelizmente, vamos ter que esperar um pouquinho. A Netflix só anunciou o ano, não disse o mês, mas acho que vai ser o mais breve possível, de 2021, porque tá todo mundo quer ver, a série se popularizou muito rápido. E Netflix, por favor, se for cancelar, cancele com o final, tá?
Meu amigo, respeite. Eu acho que não vai cancelar, não.
Porque, não é possível.
Porque, veja, Cobra Kai é uma série que é relativamente barata de se fazer.
Sim.
E tá dando muita audiência.
Pois é.
Eu mesmo fiquei surpreso, porque quando estreou, eu só assisti porque você recomendou. Entendeu? Eu tava com muito medo da série ser ruim. Porque a gente tá acostumado a isso. Aquele remake, por exemplo, que é com dois astros, né? É o filho do Will Smith, que inclusive é um dos produtores da série, e o Jack Chan. Você fica, não tem como ser ruim esse negócio, e é uma bomba o filme. Então, sabe, você fica com aquele pé atrás. Mas aí vem a série totalmente despretensiosa, de uma forma totalmente despretensiosa, joga essa dinâmica incrível entre os dois protagonistas.
Sim.
Né? Que se amam e se odeiam ao mesmo tempo.
Sim, sim.
Mas é muito legal.
E ponto pros artistas, viu? Os dois protagonistas. Assim, o elenco inteiro trabalha bem, mas eu tô parabenizando os dois protagonistas que são senhores de idade hoje.
E ficaram assim, no ostracismo por anos.
Por anos, entendeu? Então, tipo, estão provando da melhor forma possível que ainda sabem atuar e atuam muito bem.
Sim, sim.
Cara, o Lawrence, você vê toda aquela carga emocional nele, no personagem, devido à atuação. O Daniel, enfim. Enfim, gente, por favor, assistam. Cobra Kai é uma obra-prima.
Exato. O único defeito, que além do que eu falei, que eu acho que vão corrigir na terceira temporada, é que a série poderia se valer de um orçamento maiorzinho ali pra dar aquela carga nas cenas de ação, sabe? Pra usar aquela locação um pouco mais maneira, porque tem coisa que meio que parece ali que pegou a cadeira da vó, pegou... E eu acho que isso é muito de orçamento baixo mesmo. Mas o respeito grande pra quem quer fazer e vai lá e faz, né?
Com certeza.
Então eu acho que um orçamento maior, que a Netflix com certeza vai dar,
sim, sim.
Dá aí um ânimo muito maior, né? Pra gente ver aí uma série muito bem produzida. Agora eu vou ficar com ódio se tiver um orçamento maior e o roteiro deixar a desejar. Aí...
eu tô confiante, porque trabalharam tão bem essas duas primeiras temporadas que eu acho que não vão escorregar na terceira. Agora é o seguinte, o meu medo, Antônio, é só a questão de cancelamento. Todo mundo tem trauma da Netflix, porque assim, são vários cancelamentos. Os motivos que apresentam, beleza, ok, orçamento e tal. Então, por favor, parem de fazer um roteiro que tenha gancho pra uma próxima temporada. Enganem a gente com o final pra pelo menos... Eita, eu... Poxa, acabou a série, foi cancelada, mas eu tive um final, pelo menos.
Pois é, mas não é nem isso. É mostrar o respeito. Poxa, que eles demonstraram respeito a tantas outras séries.
Exatamente.
Lucifer foi cancelada, a Netflix foi lá, comprou.
Exatamente. Sense8, acho que foi um melhor exemplo.
Pronto, Sense8 é uma série nativa, né? Que devia ter um gasto aí excessivo, porque as Wachowski queriam gravar sempre nas locações originais. Então imagine, só protagonistas nós temos 8. Então, imagina toda a equipe e, né, e...
Sim, sim.
Equipe de apoio, elenco de apoio, enfim. Então, devia ser um orçamento horroroso, assim, de tão grande.
Pois é.
E aí, eles encerraram tudo, duas temporadas ali, que eu tenho certeza que ainda tinha fôlego pra muito mais.
Com certeza.
E eles encerraram em um filme de 2 horas e meia, que é maravilhoso.
Maravilhoso. E, parabéns, Netflix. Obrigado. Né? Façam isso com outras coisas, por exemplo, Demolidor, que vocês, né... É um ódio que eu sempre vou ter, mas enfim.
A própria Jessica Jones.
Bem final, a próxima Jessica Jones. Na verdade, aquele universozinho Marvel ali tava super bacana. Entendeu? Merecia um finalzinho
digno. Os três, né? A Jessica Jones, Luke Cage e o Demolidor.
O Punho de...
Cara, a série do Punho de Ferro é horrível.
Não, cara.
Veja, o personagem, ele tem tantas possibilidades. Eu gosto muito dos quadrinhos dele. Eu gosto muito dos quadrinhos dele.
É, talvez seja porque eu não leio o quadrinho dele. Acho que eu gostei por isso.
Eu li algumas poucas coisas, mas, sabe, eles tiram muita das características do personagem, fica aquela série chata. Mas, quem sabe, né? A Netflix num futuro aí não faz isso.
Pois é, eu só espero respeito com os fãs de Cobra Kai, porque não são fãs novos, tem novos e antigos, então, tipo, é uma geração que vocês estão lidando, então tenham respeito. Se quiser cancelar, botem um final, por favor. Só não deixa a gente sem final. Mas, enfim, gente, Cobra Kai, super indicado por nós aqui, né, Antônio?
Super indicado, viu? Podem assistir, que é muito bom mesmo. Muito bom. Se quiser revisitar a obra anterior...
Com certeza, eu tô louco pra rever, só por conta do filme. Porque eu não vejo o cara ter que dar um bom tempo, mas eu assisti tantas vezes que eu tenho a trama na minha cabeça, mas eu vou rever devido ao filme, né?
É, faz tanto tempo que eu vi que tá meio nebuloso, assim. A gente tava conversando antes em off, e tem coisa que eu acho que aconteceu no segundo, mas foi no primeiro, e enfim.
sim.
Tá meio nebuloso, porque faz muito tempo que eu vi, mas... Eu vou procurar revisitar aí, né, nessa ausência que eu vou sentir aí da série que só estreia em 2021. Então, vamos aguardar, né?
Vamos aguardar. Cobra Kai chegou com tudo. Vai com tudo, Cobra Kai. E quero a terceira temporada o mais rápido possível. E acima de tudo, eu quero um final. Se for só três temporadas, tudo bem, mas eu quero final, gente. Mas enfim, gente, vida longa, Cobra Kai. Cobra Kai nunca morre, vocês vão entender isso.
Então é isso, pessoal. Se você curtiu aí o nosso podcast, você pode nos ouvir aí sempre disponíveis no Spotify, no Apple Podcasts, também no Herdiz, né? E na plataforma aqui do Sistema Jornal do Comércio Interior, o nosso portal ne10interior.com.br. Caso você aí queira participar da discussão do nosso podcast, você pode enviar aí um e-mail podcast@tvjc.com.br que a gente vai responder aqui no programa, tá certo? Até a próxima semana com mais um Papo Pop, galera.
Valeu!
Inclusive, Elton, acho que seria um bom momento pra você anunciar aí que você tá saindo de férias,
gente,
que vai me abandonar e que eu vou ficar aqui um mês sofrendo sozinho nesse podcast.
Meu Deus, pois é, gente, eu vou passar aí acho que uns 4 episódios ausente, mas enfim, em breve, daqui a um mês eu tô de volta e novas pautas e novas coisas. E é isso aí. Espero estar trazendo boas novas de Cobra Kai, por exemplo.
Edição, coloca uma música bem triste nesse final,
Antônio,
tá certo?
Antônio, por favor, sem drama. Tá parecendo musical. Não quero saber disso. Tchau, gente. Valeu. Até breve.
Até.